avançamos com os destaques na informação desta quinta-feira. Boa tarde, Salciano.
Muito boa tarde. PSP chamada ao Parque de Santiria novamente devido à presença de arrumador ilegal. Câmara de Abrantes apresentou dispositivo especial de combate a incêndios rurais. Atenção aos constrangimentos, não há serviços mínimos nas greves das CP de 4, 12 e 13 de junho.
As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
A Polícia de Segurança Pública foi chamada na tarde desta quarta-feira ao Parque de Estacionamento Santiria para identificar novamente um homem que ali estava a pedir moedas como forma de compensação de arranjar lugar aos automobilistas. Curiosamente, nessa altura, aquele parque até tinha diversos espaços vagos, mas mesmo assim o indivíduo dirigiu-se a vários condutores e alguns não esconderam o desagrado com a situação, de tal forma que as autoridades foram chamadas. Com efeito, a PSP tem no seu histórico de ocorrências várias queixas em torno desta presença, indiferente para uns, indesejável para outros, no Parque de Santiria, mas não tem conseguido ultrapassar a situação, uma vez que são várias as ocasiões que o arrumador ilegal solicita dinheiro às pessoas que ali estacionam os respectivos automóveis. Refira-se, entretanto, que segundo o regulamento de taxas e licenças da Junta Urbana de Tomar, quem quiser ter a licença para desempenhar a citada função dentro da lei, deve pagar uma anuidade de 10 euros e, claro, exibir um cartão identificativo que será emitido pela freguesia no caso de se cumprirem todos os parâmetros definidos. Uma pessoa ficou em estado considerado como grave na sequência do despiste de um automóvel onde seguia. Há ainda a lamentar outro ferido, neste caso considerado como vítima ligeira. O acidente aconteceu na rua João Gerardo, na localidade de Fazendas de Almeirim, concelho de Almeirim, sendo que o alerta foi dado pelas 4h20 da madrugada desta quinta-feira. Depois de assistidos no local, os envolvidos foram evacuados para o Hospital de Santarém. A Guarda Nacional Republicana tomou conta da ocorrência.
Rádio Web, a primeira a informar.
Nesta sexta-feira, das 9 às 15 horas, a Mata dos Sete Montes e o Convento de Cristo, em Tomar, vão estar entregues aos mais novos. Será o Dia Mundial da Criança, neste ano com o tema Tomar Terra Templária. Neste âmbito, registro para um conjunto de atividades dirigidas às crianças dos jardins de infância e escolas do primeiro ciclo, neste caso com o espetáculo infantil As Canções da Maria, integrado ainda nesta data, nos dias 2 e 3, das 15 às 18h30, e no dia 4, das 15 às 19h30, o Pavilhão Municipal vai receber a exposição de barcos da regata. Por sua vez, na terça-feira, dia 5, pelas 11h30, o Mochão Parque será palco da regata Vai de Vela no Nabão, concurso dirigido aos alunos do segundo ciclo. Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, deu conta deste conjunto de iniciativas.
Este ano o modelo de atividades, portanto, será centrado na Mata Nacional de Sete Montes. Todas as atividades decorrerão dentro da Mata de Sete Montes e do Castelo Templário, também em articulação com a direção do Castelo. E, portanto, além de convidar os senhores vereadores, se quiserem passar também para ver as atividades, aqui a questão principal é aproveitar a presença da comunicação social para informar que no dia 1 de junho, portanto, em articulação com o ICNF, que é quem tem a responsabilidade sobre a Mata de Sete Montes, a mata estará vedada ao público entre as 9 da manhã e as, agora está-me aqui a falhar, mas entre, se não me engano, as 15 da tarde, se não for a 15 é às 16, nós vamos entretanto publicar melhor, portanto, entre o fim das atividades, estará vedada a toda a população, que não seja precisamente as crianças e os professores e o pessoal não docente. Isto por razões de segurança, estamos a falar de cerca de 2 mil crianças, e portanto para que não hajam riscos desnecessários, a mata nesse dia será de facto, ou até ao fim das atividades, será reservada precisamente para as crianças, para que de forma mais segura possam, enfim, viver ludicamente o seu dia.
A greve do setor ferroviário, que irá parar os comboios de norte a sul do país nos dias 4, 12 e 13 de junho, não terá serviços mínimos. O Conselho Económico e Social assim o determinou, justificando esta decisão com o facto de esta ação de protesto não colocar em causa o direito de deslocação da população. Decisão esta que promete duras críticas por parte dos utentes que desta forma irão deparar-se com enormes constrangimentos na deslocação para as respectivas atividades profissionais. Recorde-se que estão em causa greves dos trabalhadores da CP, Medway e Tacargo, neste caso contra a circulação de comboios com um único agente, cenário que é considerado pelos sindicatos como potenciador da insegurança ferroviária. O pré-aviso de greve foi emitido por sindicatos da CGTP, UGT e Independentes.
Rádio Web, informação.
No âmbito da atividade do Centro Escolar de São Pedro, está patente na Casa Vieira Guimarães a exposição Uma Boneca, Um Sorriso. A iniciativa, que envolveu os alunos do agrupamento dos Templários, tem como meta a venda das bonecas que se encontram expostas até esta sexta-feira e tem como objetivo central a angariação de fundos que serão depois entregues à Associação Acreditar. A presidente da Junta de Freguesia de São Pedro, Lourdes Ferromau, em entrevista à ERTS, abordou esta iniciativa, reforçando ao mesmo tempo o caráter solidário da mesma.
Uma atividade que tem como objetivo também fomentar nos alunos o espírito da solidariedade e da entreajuda, pois com os fundos que se vão recolher com a venda das bonecas, os fundos são entregues à Associação Acreditar. Portanto, com este espírito de solidariedade que foi, de facto, aqui teve início nos alunos e nos professores e que se alargou a toda a comunidade. Podemos ver isso nas pessoas, nas casas das pessoas, nas associações. Portanto, todas as famílias podem contribuir e eu apelava aqui à comunidade em geral de Tomar e não só, que visitem esta exposição e que sinalizem a boneca que querem comprar, pois os fundos são para uma causa nobre. Estas bonecas são feitas ou no seio das famílias, das pessoas de São Pedro, mas não só, portanto, ou em PSS, em pessoas, famílias de Tomar, das outras, como está ligado a todas as escolas do agrupamento, portanto, abrange aqui muitas famílias ao longo do no concelho, portanto, não é só em São Pedro, portanto, é, de facto, estendeu-se a todas as escolas do agrupamento Templários.
A Câmara Municipal de Abrantes apresentou no edifício Pirâmide o DSCIR, Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais 2018, uma nova designação, segundo a Diretora Operacional Nacional, que define que o DSCIR deve garantir em permanência uma resposta operacional adequada e articulada, em conformidade com o grau de gravidade e a probabilidade de ocorrência de incêndios florestais durante os períodos de perigo considerados. Das Forças de Empenhamento Permanente fazem parte dos Corpos de Bombeiros, o Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro, da GNR, a Força Especial de Bombeiros, da ANPC, as equipas de intervenção permanente e os grupos de intervenção permanente. No que às intervenções diz respeito, saliência para as palavras de Maria do Céu Albuquerque, Presidente da Câmara de Abrantes, que abordou as dificuldades relativas à fase de limpeza de terrenos, garantindo não ser possível fazer num ano o que não se fez em décadas.
Depois dos fatídicos incêndios que devastaram o nosso país no ano passado, que atingiram também o nosso território, felizmente não de forma tão grave como noutros pontos da nossa região centro, nomeadamente com a perda de vidas humanas, e foi definida uma estratégia nacional para evitar que situações como aquelas que vivemos o ano passado se pudessem repetir. Bem sabemos todos que algumas daquelas condições nós não as podemos prever, não as podemos prevenir, nomeadamente aquilo que decorre das alterações climáticas e dos fenómenos da natureza para os quais não conseguimos antever, não conseguimos ter mão para evitar, mas ainda assim entendeu o Governo e bem propor aos portugueses e às portuguesas, às câmaras, às juntas de freguesia e às entidades com responsabilidade direta e indireta sobre esta matéria e um conjunto de medidas para, no fundo, criarmos condições para termos soluções para problemas que não são do ano passado nem da última década, são problemas que se arrastam por más práticas na área do ordenamento do território, más práticas da ocupação do solo, nomeadamente do ponto de vista da agricultura e da floresta, o êxodo do mundo rural em detrimento das cidades, o envelhecimento da nossa população e também uma mudança na nossa sociedade que faz com que hoje o aproveitamento e a utilização dos recursos da floresta seja completamente diferente.
Por sua vez, o comandante dos bombeiros de Abrantes, António de Jesus, anunciou o dispositivo planeado para a época de incêndios, destacando-se o reforço de meios humanos e dos veículos de combate.
Os objetivos principais para o CIS 2018 será melhorar a primeira intervenção. Nunca poderemos estar satisfeitos com a primeira intervenção, temos que querer sempre mais. Para isso, temos que diminuir o tempo inicial de chegada ao foco de incêndios. Isto vem no seguimento que o Sr. Presidente da Direção apresentou, que é ocupar o espaço e ocupar a floresta com pessoas de bem, manter a força muscular de combate ao incêndio, tanto no ataque inicial e depois no ataque ampliado, nunca perder esta força e esta modulação para termos objetivos o mais rápido possível, manter a boa interligação entre as entidades ou melhorá-las aqui se houver alguma situação melhorada, isto tem a ver com o conjunto de várias entidades que vão trabalhar em conjunto, diminuição da área ardida, diminuição do número de ignições e acidente zero. Será muito importante, tanto o acidente como com um combatente ou com equipamento não existir, infelizmente não existiu no concelho. Os bombeiros de Abrantes vão ter várias equipas de serviço só para o dispositivo, portanto vão ter, e de acordo também com a distribuição temporal, de acordo com os níveis que vão subindo e depois tornando a descer, que faz parte também da Diretiva Nacional. Neste momento temos só um ensino, são 5 homens, estão 24 horas disponíveis só para o combate a incêndios de fogos florestais.
O Teatro Virgínia, em Torres Novas, será palco no dia 14 de junho para a sessão de apresentação do Índice de Sustentabilidade Municipal, numa cerimónia de formalização da adesão da autarquia torrejana ao projeto delineado pela Universidade Católica Portuguesa. Em jeito de perspectiva ao que está em causa, o Salão Nobre da Câmara recebeu nesta quarta-feira uma conferência de imprensa, onde foram então dadas a conhecer as bases deste projeto. Pedro Ferreira, presidente do município de Torres Novas, que falou de um desafio muito interessante e de grande relevância à escala europeia.
Nós estamos perante um desafio muito interessante e de grande relevância, de grande importância, a nível quer europeu, e sendo europeu, obviamente, que tentamos seguir as pesadas e as estradas que são desenhadas para atingirmos os melhores objetivos de qualidade de vida. E, portanto, como todos sabemos, em 2015 a Organização das Nações Unidas definiu objetivos como qualidade de vida, os grandes 17 objetivos, não vou enunciá-los, mas passaram pela educação, pelo saneamento, pelo emprego e tudo o que possamos imaginar relacionado com a qualidade de vida e o desenvolvimento no melhor sentido do termo. Mas para quer a ONU em primeiro lugar, e cada país em particular, e dentro de cada país, cada município, fazer a monitorização dos passos que foram dados desde aí, das metas que temos até 2030, e do que é que já fizemos, do que não fizemos, do que falta fazer, do muito que certamente ainda faltará fazer. E essa monitorização é extremamente importante. E muito melhor do que eu, obviamente, os representantes da CESOP, a quem eu agradeço e que nos privilegiaram em poder dar o nosso contributo como município, como a disponibilizar espaços de debate e tirarem partido e ser uma referência a um evento que vai acontecer no próximo dia 14 de junho. Portanto, é isso que estamos aqui a tentar esclarecer a comunicação social, pedir que divulguem o mais possível para se apresentarem, irão ser apresentados nesse momento os índices do já realizado, do que faltará muito ainda fazer, e onde também, sobretudo para Torres Novas e para mim como Presidente de Câmara, me é importante também reconhecer do que falta fazer, do que já está feito e o que, o que faltará melhorar, e por isso estamos num processo de que se deseja desenvolvimento e de grande empenho das autarquias, dos municípios.
Jorge Serol, diretor executivo do Centro de Sondagens da Católica, especificou os parâmetros deste projeto, em especial quais os índices que poderão servir de comparativos com outras realidades.
A Universidade Católica aceitou o desafio da ONU de criar indicadores que meçam a sustentabilidade. Isso é o quê? No fundo é identificar métricas que permita, neste caso aos municípios, numa contextualização de grão mais fino que o INE não suporta, portanto o Instituto Nacional de Estatística desenvolve estatísticas de âmbito nacional, e nós vamos tentar, com a ajuda dos municípios, num projeto de participação de todos e num processo de partilha e de cocriação, encontrar formas de fazer essa medição ao nível do município. Isso significa medir atividades que possa dar uma quantificação que nos permita, numa primeira instância, saber o que é que somos hoje, e numa segunda instância, definir, por comparação com aquilo que fazem os outros, quer dizer, do âmbito nacional, do âmbito regional, do âmbito local, de municípios semelhantes, conseguir perceber se conseguimos ou não conseguimos melhorar e onde, e através da análise dos próprios indicadores, em que áreas. O trabalho que vamos apresentar no dia 14 não é propriamente divulgar qual é a cotação de cada município, porque não é esse o propósito. Isso será sempre reservado a cada município, que fará a análise e fará a comparação com os outros elementos que entender, e portanto será sempre do conhecimento individual. O propósito não é saber se Torres Novas é o melhor de Portugal. Não. O objetivo é que Torres Novas tenha dados para saber, comparado com o nacional ou comparado com a região, tem trabalho de fazer em que áreas.
Alcanena recebeu nesta terça e quarta-feira a Feira do Tempo, uma iniciativa do Grupamento de Escolas Local, ocasião em que os alunos deram a conhecer à população quais as aprendizagens que reuniram ao longo de todo o ano letivo, sendo que esta mostra foi subordinada ao tema Caminhando ao Longo da Nossa História. A ERTS marcou presença no conjunto de atividades, à altura em que falou com Ana Cláudia Cohen, diretora do Grupamento de Escolas de Alcanena, que não escondeu a satisfação pela resposta que foi dada pela comunidade escolar a este desafio.
Este evento decorre do nosso projeto de autonomia e flexibilidade curricular. Portanto, nós aderimos, fomos convidados pelo Sr. Secretário de Estado para integrar este projeto. O agrupamento aderiu nas turmas do primeiro ano, 5º, 7º e 10º, e decidimos optámos por fazer um projeto comum, portanto um tema aglutinador, que tem a ver com o nosso território, caminhando ao longo da nossa história. E quando percebemos a dimensão e como é que os alunos estavam a aprender, nomeadamente quando conseguimos introduzir a componente local todo do território, nas diferentes disciplinas, tendo em conta como, as aprendizagens essenciais como referentes e o perfil do aluno como horizonte, e os alunos estão entusiasmados no impacto que teve nas aprendizagens, resolvemos fazer uma mostra. Então a Feira do Tempo é isso mesmo, é eles poderem mostrar à comunidade poder interpelá-los e dizerem quais foram as aprendizagens que eles desenvolveram ao longo do ano, neste âmbito.
O balanço, pelo que eu percebo, é muito positivo.
É muito positivo a vários níveis. Por um lado, porque conseguimos chegar a todos os alunos, ou seja, respeitar o aluno na sua diversidade. Já não é o aluno padrão, o aluno médio, mas sim o aluno na sua diversidade. Ninguém fica de fora, independentemente das condições socioeconómicas ou das suas características físicas. Os alunos, todos eles colaboram, todos eles têm um papel importante e mostram as suas potencialidades. Por outro lado, os professores também foram envolvidos, sendo que de forma flexível, ou seja, uns gostam de ir mais à frente que outros, mais inovadores, outros colaboram mais, outros menos, mas isto tudo faz parte, e com respeito ao nível da cooperação muito grande, ao nível profissional, portanto uma cooperação profissional extraordinária, o que quer dizer que pode haver na mesma turma e na mesma escola metodologias diferenciadas, sendo que cada professor se ajusta melhor de acordo com as características da turma e a ele próprio. E isso faz-nos sentir bem.
Mais uma edição finalizada. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.